a pedagoga Sandra Salete. É uma satisfação em tê-la aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu. Professora, obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Brites. Bom dia, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. É uma honra participar do programa, agradeço muito o convite e é uma honra principalmente porque eu sei do alcance desse meio de comunicação e o quanto que eu valorizo a informação e da forma que ela chega. Pensar que nesse momento tem pessoas realizando suas atividades, tem pessoas no seu momento de lazer, no sábado de manhã, estão nos ouvindo. Então a importância, a relevância desse tema, um tema que nos reporta a formação das nossas crianças. E como nós falávamos um pouquinho antes, das nossas crianças ainda pequenas e que precisam desse respaldo. Então, a minha fala hoje, Vanessa Ebrides, é mais voltada para aquela pessoa que é responsável pela criação dessas crianças.
Exato.
Para que percebam o quão valioso e o quão privilegiado é por participar desse momento de formação de um ser humano que pode fazer a diferença ou não na sociedade que vivemos. E vai depender da condução que nós permitimos nesses primeiros anos de vida. Então, muito obrigado. Me coloco à disposição para esclarecer dentro das minhas limitações, da minha formação de pedagoga, trazendo não receitas e nem uma fórmula mágica. Até gostaria de ter. Né?
Mas eu gostaria, né?
E não temos por quê. Porque o ser humano não é igual. Nós até falávamos disso. Muitas vezes, criados da mesma forma, pelas mesmas pessoas, são completamente diferentes. E isso é a boniteza do ser humano. Imagine se todos fossem como a professora Sandra Salete. Que coisa chata!
A professora Sandra Salete é pedagoga e também vice-diretora da Unespar, campus aqui de União da Vitória.
Ela veio para cá e tomou conta, ela veio de Maringá. Né? Adotou a União da Vitória e Ponte Grossa como a sua terra. Tem duas filhas maravilhosas que já estão adaptadas ao nosso meio. E ela mora até no meu bairro, o bairro São Bernardo, um bairro legal de se morar. E fez de União da Vitória a sua cidade, né, professora?
Fiz. Eu cheguei aqui há 6 anos atrás, assim, vamos ver se dá certo, passei no concurso, vamos conhecer a região. E aí, bebi da água do Iguaçu, não sabia, não comprei água mineral.
Funciona, né, Brits?
Bebi da água do Iguaçu, mas realmente sou encantada, fui contagiada e contaminada pela região, amo União da Vitória e brigo pelo território do Iguaçu como se tivesse aqui nascido.
Que bacana. Vou começar perguntando, né?
Vamos lá, Brits.
Eu posso até perguntar, porque estou com uma filha de 2 anos e 4 meses, e eu falava à professora aquilo que ela colocou, a diferença, né, de filhos. Eu tenho 4 filhos agora, um é completamente diferente do outro. Mas a grande preocupação, até o Kaique Agostini, que é o nosso diretor-geral da emissora, e tem uma filha pequena, é com a idade. Eu não sei até que idade que vai essas manhas. Eu chamo de piti, agora filha, piti chega, filha. Aquele piti, professora, que a criança tem e chora, chora nada, não tem dor de nada. O que, que o pai e a mãe tem que fazer, meu Deus?
Então, eu penso que a primeira coisa que nós, e isso eu estou com meu olhar de educadora, que entende que nós aprendemos a nos desenvolver. Não nascemos prontos. Então, a primeira coisa, toda criança precisa ter claro para ela quem é o responsável pela educação dela. E aí, Brits, eu toco na questão das famílias hoje. As famílias hoje têm uma organização diferenciada, daquelas até como elas foram criadas. Mas isso não significa que essa forma de estrutura da família que hoje se encontra e das formas mais diferenciadas não tenham que ter uma organização muito clara para a criança. Então a criança tem que saber quem é o responsável pela educação dela. Ela tem que perceber quem é a autoridade daquela relação. E autoridade, eu não estou falando em autoritarismo, estou falando numa agressividade para que ela compreenda isso. As crianças não precisam disso. Elas precisam ter claro quem conduz aquele processo. E todos da família precisam falar a mesma língua. Então, essa já é uma primeira dica para que a gente consiga impor alguns limites. Essa palavra é fundamental na criação das nossas crianças pequenas. Limites. Limites não tem nada a ver com violência física. Limites tem a ver com perceber até onde eu posso ir. E de maneira clara, e com explicação. Então, a sua criança, ela que é pequena, muito pequena, não adianta quando você percebe uma birra, quando percebe nela um comportamento que está destoando do natural para que ela chame atenção, por exemplo, não adianta você sentar com ela e proferir um discurso. Ela não vai entender, ela vai entender ali duas palavrinhas e pronto. Já se perdeu na confusão, né, das palavras. Então é falar firmemente para ela, olho no olho, na altura dela, que isso mostra que vocês estão numa relação de reciprocidade. Não pode. Ou vamos embora sim. E por quê? Porque precisamos ir para casa dormir. Não pode mexer nisso porque vai se machucar ou machucar outro. Parou aqui.
Você veja?
E tem aquela questão, não é mesmo, professor Ebritz? O pai diz uma coisa, a criança vai na mãe, a mãe diz outra, ou vice-versa. Isso também não pode acontecer.
Quer ver outra preciosidade no nosso relacionamento com as crianças? Ah, eu acho isso uma preciosidade, eu valorizo muito, tanto na relação que eu tive com as minhas filhas, na minha família, como com os meus alunos, meus educandos. A palavra diálogo. E diálogo, não estou me referindo às crianças. Em casa. Não é? A responsabilidade que é, e aí eu estou falando para aquelas pessoas que estão lá em casa agora nos ouvindo, estão num processo de preparação para receber uma criança, né? E mesmo aquela que está com uma criança pequena, vendo a criança se desenvolver, a importância e a responsabilidade que nós temos. Por isso, o diálogo tem que ser fundamental desde o momento em que a mãezinha se encontra grávida. O diálogo com o companheiro, o diálogo com as pessoas da família. Por quê, Brites? Hoje, uma mãe que fala assim, não, eu quero ter um filho sozinha, eu tenho uma estrutura, tenho condições, eu quero um filho sozinha. Ela não pode criar um filho sozinha. Ela precisa de uma rede de proteção.
Exato.
Ela está trabalhando, porque nós mulheres trabalhamos. Alguém vai ter um atraso de buscar essa criança na escola. Ela está trabalhando presa num trânsito, essa criança está doente na escola. Alguém vai ter que ir lá socorrer. Então, ela precisa de uma rede de proteção. E essa rede de proteção precisa ser ligada pelo afeto, pelo carinho, mas principalmente pelo diálogo. Tem que falar a mesma língua.
Eu até quero colocar aqui como exemplo de casa, viu, gente? A pessoa tem coberta razão. Nós só chegamos a melhorar a educação da minha filha, essa número 4, depois que começamos a conversar com a mãe dela, porque a mãe dela tomava uma atitude, eu tomava outra.
É, isso aí.
A criança ficava perdida. A mãe dizia não, eu dizia, ah, vai lá e faz. Então não tem, a partir da hora que diz, então, o que nós falamos agora, vale para nós dois e vale. Melhorou assim, professora, 100%.
E aí se estende aos avós, aos tios, aos trinhos, aos amigos mais chegados, né? Esse diálogo tem que acontecer, e não na frente da criança. Ela não precisa compreender esse processo agora, né? Então conversar mesmo, falar, olha, eu não permito isso criação, é uma regra nossa, minha, da minha esposa, então o avô, a avó não vai interferir porque já sabe. Então, regras claras, regras acordadas, com carinho, com afeto e sempre objetivando o quê? A melhor educação para essa criança. Porque se nós não fizermos isso, no aconchego desses primeiros anos, a vida vai ensinar de formas que a gente não vai aceitar.
Até que idade, professora? Que ela aprende tudo o que tem que aprender. 3, 4 anos?
Na realidade, Brits, o que eu penso enquanto educadora? Que nós aprendemos sempre.
A vida inteira, né?
Eu estou ouvindo aqui e eu realmente estou emocionada com o seu depoimento. Porque você mostra o teu aprendizado enquanto um adulto que está conduzindo uma criança nos primeiros passos.
Exato.
Isso não tem preço. E você está aprendendo efetivamente. Por quê? Porque você tem a necessidade de aprender. Por amor. E nós também podemos aprender por dor, né? Nossos avós falavam muito isso. Mas eu sinto, assim, esse aprendizado pelo amor dessa construção. Mas com as crianças pequenas, não que ela tenha um tempo para aprender. Se nós não fizermos agora, com 15 anos, eu vou ter que chamar essa criança e impor os limites que ela não teve com 3 anos. Mas eu acho que até os 3, 4, 5 anos, quando ela está mais próximo da educação familiar, é o momento de colocarmos essas regras bem claras para elas.
CBN Linha Aberta, desta manhã de sábado, conversa com a professora Sandra Salete, pedagoga, sobre birra infantil. E o ouvinte pode participar conosco. O WhatsApp da redação da CBN Vale do Iguaçu é o 99871-0002. Anote aí, participe junto com a gente, 99871-0002. O ouvinte pode participar, interagir juntamente com a professora Sandra Salete. Brits.
Ele está pensando agora no mercado. Então, eu dei limite para os meus três filhos, quando pequeno, ir no mercado e no final das compras eles escolheriam uma coisa. Uma só, o que eles quisessem, uma. E até é interessante que tinha um amigo meu que era dono de mercado, ele falava para minha filha mais velha, vai lá e pega o que você quiser aqui. Ela ia lá e pegava um babalu, ela pegava uma balinha, porque ela estava educada a pegar uma coisa só depois das compras. Que o desespero que me dá, professora, é no mercado aquelas crianças que se jogam no chão e que se descabelam. A mãe tem vontade de arrebentar a criança. E eu sou contra a violência, porque eu nunca bati em nenhum dos meus filhos. Acho que violência não leva a nada. Se você não ganhar teu filho na conversa, na porrada, chinelada, não dá nada, você não ganha. Eu acho que você... tudo questão de educação, filha. Nós vamos no mercado. Você vai pedir uma coisa depois da compra. Nós vamos comprar tudo que tem que comprar, depois você vai ganhar o que você quiser, uma. É questão aquilo de troca, né, professora?
Veja bem, né, isso é o acordo que você faz com seus filhos em casa. E também não quer dizer que você faz o acordo uma vez e a criança aprendeu e vá agir conforme você espera. Não. Isso nós temos que trabalhar no nosso coração, como eu falo com meus alunos e alunas, né? A educação é um processo de paciência, uma paciência histórica, porque você tem que repetir várias vezes. Controlar a sua ansiedade, mudar as formas de acordar com ela, de combinar, para que com o tempo ela vá compreendendo isso. Tem crianças que aprendem muito mais rápido, tem crianças que têm seu tempo, que têm sua forma diferenciada, mas é extremamente importante esse tipo de acordo. Agora pensa comigo, Brites e Vanessa, e os ouvintes que estão nos acompanhando. Tem locais que nós levamos as crianças que não são adequados para a idade, para a etapa do desenvolvimento dela. Um mercado em véspera de dias de festas ou feriados, que
Páscoa,
nem nós,
por exemplo,
nem nós suportamos aquela pressão. A criança vai sofrer uma pressão maior, uma inquietação, uma irritação. Criança com fome, com sono, depois de um dia agitado, vai conseguir nos acompanhar nas compras procurando preços adequados? Muito difícil. Então, em primeiro lugar, cabe a nós, responsáveis, dosarmos isso. Tá, estamos numa situação propícia para que ela nos acompanhe ao mercado. Chega lá entre os 2 anos, 3 anos, ela tem uma expressão de descontentamento, de irritação, de frustração, porque você falou aquilo lá, você não vai levar agora, e ela se joga no chão, nunca tinha feito isso. Se joga, minha filha já fez. Se joga no chão, começa a bater as perninhas, bater no chão, e realmente você vira atração do local. Uhum. Como agir? Primeira coisa, tem que cuidar até para que essa criança não se machuque. Porque naquele momento ela está expressando o sentimento dela. Ela pode até se machucar.
Está extravasando.
Então, o que, que nós entendemos dentro da educação como uma forma de não deixar que ela se machuque? Nós temos que conter essa criança. Então, existe uma forma, é uma técnica de contenção suave. Você chega na sua criança, que provavelmente ela, até os 6 anos, seja bem menor do que você. Você chega atrás dela e a abraça afetuosamente, carinhosamente. Não é para apertar a criança, que ela não é tubo de presente, né? Então você chega, abraça carinhosamente no ouvido dela e com isso ela já vai voltar à posição, vai ter uma contenção do movimento. Chega no ouvido dela e sussurra questões que você já trabalhou em casa. Por exemplo, aqui não é lugar. Fique quietinha. Fique quietinho. Olha, as pessoas estão se assustando. Se persistir, pegue a sua criança no colo, porque você é autoridade, ela sabe que ali é o momento em que você tem que tomar as rédeas da situação, como dizia meu pai. Pegue ela ao colo e leve ela fora, dê uma volta com ela, tente distrair. E a partir do momento que você falou, não pode agir assim, não fica reforçando, não fica falando, dando lição de moral e também maximizando aquela situação. Vai lá fora e faz outra coisa, conversa sobre outra coisa, mostra outra coisa e leva para casa. E em casa você trabalha aquelas regras que você já tinha combinado e fala com ela, olha, não vai dar para você ir acompanhar a família no mercado ou em outro lugar social porque o teu comportamento não foi o que a gente esperava. E pronto.
Ela vai nas caixinhas de doce, inclusive, e pega os doces, eu digo assim, filha, então arrume direitinho, pai, empilhe direitinho os chocolates. Então ela não pega para ela. Eu digo, você vai trabalhar no mercado, filho. Ela vai ajeitando o chocolatinho. Mas uma técnica eu aprendi para ela não pegar tudo que ela quer, né? Então arrume pro pai, filho, enquanto o pai paga aqui no caixa. Porque ali no caixa é que tem tudo aqueles guliseimas, né, cara? Tudo aquelas caixinhas cheias de doce, né?
Uma forma de distração, claro.
Filha, arrume pro pai enquanto o pai paga a conta, ela arruma as caixinhas. Mas é uma técnica que eu aprendi, que nem diz a professora, na vida, né? Eu, cada dia eu estou aprendendo uma coisa, para mim é novidade tudo isso. Novamente, mais uma vez,
a professora. E Brito, deixa eu interromper, porque acho bacana assim, a fala dele, a importância, a experiência que você está passando, que você me dá alguns apontamentos importantes para quem está ouvindo em casa. Quando você fala assim, eu fui aprendendo no dia a dia. Não podemos desconsiderar a experiência de vida que você já traz, né? E tantos embates que já aconteceram. Mas para quem tá em casa, a primeira coisa, ouça a criança. Observe a criança para perceber o porquê que ela está agindo daquela forma, né? Então, o que acontece quando muitas vezes nós vemos uma criança fazendo alguma coisa no mercado e a família fala assim, a resignação, a família fala, ah, mas nessa fase é assim mesmo. Temos que prestar atenção nessa resignação, nessa aceitação. Ou você está fazendo isso por falta de conhecimento daquela etapa da vida da criança e de como você pode trabalhar, ou você está fazendo aquilo por uma forma de acomodar a sua responsabilidade, de tirar o corpo fora, como a gente costuma.
É exatamente sobre isso que eu iria lhe perguntar, professora. Muitas vezes é isso que acontece. Os adultos intuem como devem agir, mas o medo de frustrar as crianças, é a questão da frustração, acaba resultando na resignação.
E as birras têm sua origem na frustração, na resistência que a criança tem de receber um não, agora não, vamos fazer sim. Então frustra aquele meu desejo. Tem uns autores que eu me respaldo que eles falam assim, nós temos que preparar as crianças pequenas, até 6, 7 anos, para que elas compreendam o movimento social do mundo. O que é o movimento social do mundo? É você interagir com os outros, é você saber respeitar os limites dos outros, saber que o mundo é feito de outras pessoas. Não só eu que sou a prima do meu pai, da minha mãe e da minha família.
É. A professora aqui, eu estou lembrando da escolinha dela, porque com 5 meses ela foi para a escola. Meu Deus, eu tenho que amar essas professoras dela, eu sou professora aposentada. Meu Deus, como essas pessoas tinham que ganhar tão bem, meu Deus, elas tinham lá. Elas tinham 14 alunos numa turma, graças a Deus, um privilégio que ela tem de ter duas ou três professoras cuidando dela ali. Ela que tem 2 anos e 4 meses nessa fase. A interação que eles têm entre os próprios colegas, o amor que eles têm entre eles, essas pessoas realmente, além de serem um baluarte da educação, são deusas, porque estão cuidando dos filhos nossos. E a escola nada mais é do que um aprendizado diário e constante, né? Porque lá a gente aprende tudo. Eu vejo a interação dela, o crescimento dela na escola. Acho e tenho certeza. A família é base de tudo. A escola ajuda bastante. Como ajuda, meu Deus do céu, na interação entre eles, nas mordidas que tem, né, professor? Fazer o quê, ó? Morder a tua filha. Eu entendo que na cidade morde mesmo. A gente também tem que entender por que está mordendo, por que não pode morder mais. Não é fácil, né, professora?
Não é fácil.
Ser professora.
Educar não é fácil.
Não.
Mas é muito lindo e muito gostoso, né?
É uma arte. É uma arte. A pergunta do ouvinte é a seguinte. Meu filho tem exatamente essa questão que a Brits apontou aqui pra gente. Meu filho tem a mania de morder as pessoas. Como mostrar a ele que isso está errado?
A criança, principalmente na idade ali, quando ela vai para esse mundo social que eu falei, quando ela vai conviver com outros, ela tem que aprender a trabalhar que o mundo não é só o mundo psicológico. O mundo... eu, meus desejos, as minhas vontades, eu comigo mesma. Então, essa é a transição importante que ela passa. E aí ela precisa aprender a receber o não. Saber lidar com essa frustração. E morder é uma expressão de alguns sentimentos que ela ainda não sabe falar, que ela não sabe expressar de uma outra forma. Então, quando ela tem aquela frustração, quando ela fica irritada com alguma coisa, ou até quando ela quer chamar a atenção, porque agora ela tem que dividir a atenção da professora, tem que dividir a atenção dos amigos, tem que dividir algum objeto, algum brinquedo, ela expressa aquela agressividade, mordendo, beliscando depois e descobrindo outras artimanhas. E na escola isso é muito complicado, porque sobra pra gente. Né? Pra gente que é família, pra gente que é o mediador, que é o professor, trabalhar isso com aquele que foi mordido. Então, a primeira coisa, a importância na escola, nas equipes pedagógicas, trabalharem com as famílias o tempo todo, a etapa do desenvolvimento da criança. como você falou, faz parte da fase de desenvolvimento dela. Por que é importante a gente saber isso? Para passar a mão na cabeça e falar que está tudo bem? Lógico que não. Nós precisamos saber que faz parte de uma etapa da vida para intervir imediatamente, pedagogicamente naquilo. Chamar a criança e falar, olha, eu entendi que você ficou frustrado porque tem que dividir o brinquedinho com um amigo. Mas nesse espaço é mais gostoso fazer isso. É bom dividir, é bom brincar com o outro. Agora, morder, lembra que eu falei? No mesmo nível, olho no olho, seja professora, seja quem for que estiver estabelecendo aquela relação com a criança. Olho no olho e falar, não pode. Não pode por quê? Olha o porquê sempre. É o sim, o não e o porquê. Não pode por quê? Porque dói. Porque machuca, porque o seu amiguinho está chorando, ele está triste com a mordida que você deu. Isso também é importante, Vanessa Brites, deixar bem claro para os ouvintes. Você não está triste, você não está zangado com ele, mas com o que ele fez. Aí ele compreende que aquele gesto do aprendizado, de chamar a atenção, é carinho, é afeto.
E a participação pode ser registrada pelo WhatsApp da redação aqui da CBN Vale do Iguaçu, que é o 99871-0002. Ouvinte participando, o Luciano, morador do distrito de São Cristóvão. Aproveitando a deixa do bloco anterior de Brites Antônio Brites, estou acompanhando a rádio e acabei de me deparar com a pergunta que não quer calar. Ensinar a nossos filhos a se defender. Creio que a dúvida é de vários pais que querem o melhor na educação para seus filhos, parabenizando a fala da professora Sandra Salete. Então, o que dizer sobre a defesa para os pequenos?
Agradeço, então, a participação do ouvinte. Isso já é um retorno, né, um feedback da nossa conversa e de quão importante é tratar esse assunto, né? Parabéns a Vanessa, ao Brice, de trazer esse assunto para a gente conversar na manhã de sábado. Então, o revide. Devo ensinar meu filho, minha filha a se defender ou não quando agredido em situações de convívio social ou mesmo familiar. Os autores que me respaldam, sejam aqueles autores em que eu estudo e também na experiência que eu tenho há mais de 30 anos na educação, me levam a acreditar piamente, com muita força, que o revide, fazer justiça com as próprias mãos, não é o resultado que nós queremos. Nós estamos, assim, incentivando ainda mais a violência que já acontece em várias instâncias e setores da sociedade. Eu acredito, como eu falei, no aprendizado como forma de mudança e, quiçá, de transformação, de fazer com que esse mundo em que vivemos e que, para nós, é o nosso local mais importante de convívio, e de dividir as experiências, seja um lugar cada vez mais humano, que respeite mais o outro. Mas assim também ficar falando e não trazer alguma alternativa não vale, né? Então, o que, que eu penso, eu falo muito para os meus alunos, para as minhas alunas, em relação a isso.
Vamos lá.
Quando a criança chega vítima de alguma agressão, de alguma violência para o pai, para a mãe, para o responsável por ela, nós temos que difundir, em primeiro lugar, a cultura da paz. O que é a cultura da paz? Não é você tolerar tudo e não se resignar, não ter uma atitude frente a isso. A cultura da paz é procurar uma pessoa responsável e que essa pessoa responsável tome uma atitude imediata em relação àquilo. O que, que nós devemos fazer, falar para os pequenos? Se alguém te morder com 3 aninhos... fale para a professora, fale para a pessoa que está cuidando de você, para que ela tome uma providência.
Sempre procurar alguém, uma pessoa de mais idade ou
autoridade
mais,
mesmo.
Um responsável.
E a palavra é essa, mas a autoridade daquela relação.
Certo.
Tem uma autoridade naquele espaço. A criança não fica sozinha, nem pode, porque ela é dependente, nós precisamos cuidar e educá-la. Então tem uma autoridade naquele espaço. A criança tem que aprender a recorrer àquela autoridade. E aí é uma cadeia. Essa pessoa que está ali à frente, ela tem a responsabilidade de tomar uma decisão e uma atitude frente àquilo. Uma decisão e uma atitude dentro dos limites legais, dentro daquilo que ela pode fazer. Mas tomar uma atitude imediata e mostrar para as partes. Aqui tem alguém que está enfrentando esses conflitos e resolvendo esses conflitos da melhor forma. Ou seja, através de um posicionamento? Não pode. E por quê? Se continuar, isso pode ter consequências. Se você tinha acordado de fazer algumas coisas, combinado com eles, você pode até perder esse direito, porque você não cumpriu com a tua obrigação de respeitar o outro, né? Mas nunca revidar da mesma moeda, da mesma forma, porque aí você está, além de promovendo a violência física, a agressão de alguma forma, seja física ou simbólica, você também está passando a mensagem de que nós devemos fazer a justiça com as próprias mãos e desresponsabilizando aqueles que têm por obrigação resolver isso.
Professora, presentear a criança com arma. O que a gente pode falar sobre isso? Muitos, né? Muitas crianças gostam de brincar de atirar, de policial, enfim. São brincadeiras já de muito tempo. O presentear com um revólver deve ser uma proibição?
Vamos pensar um pouquinho no presentear com revólver. Para que presentear com revólver? Ah, para que ele tenha... Para que ele exerça brincadeiras, jogos com esse brinquedo. As crianças, e vamos, tem uma autora que eu gosto muito, a Sônia Kramer, que ela sempre fala que nós temos uma criança dentro de nós. Então, cada vez que nós tivermos uma dificuldade, isso também é uma dica assim, que a vida me ensinou, em relação a alguma atitude com o nosso filho, com a nossa filha, com aquela pessoa pequena ainda que nós estamos ali cuidando, nós temos que recorrer a essa criança interior. Primeiro pensar, como que a criança está pensando, porque nós já fomos crianças e já pensamos daquele jeito. Como nós gostaríamos de ter sido tratados se nós estivéssemos naquela situação? Nós temos essa possibilidade, nós temos uma criança dentro de nós. Nós já não podemos exigir isso da criança, porque ela não adulta dentro dela e nem passou por essas etapas. Então tá, a criança, e vamos recorrer à nossa infância, nós sempre brincamos de atirar, brincamos de mocinho bandido, nós isso brincavas, aí. Não é, de caças.
Polícia ladrão.
De caças, nós fazíamos caças. Então, a brincadeira para a criança é uma atividade extremamente importante, além de organizar todo o desenvolvimento psíquico dela, é a forma dela aprender através da imitação, através do fazer conta. Vanessa é da área das letras, ela sabe muito bem isso, é a hora que ela viaja na literatura, nas possibilidades que ela tem dos contos de fada. Então, os jogos, as brincadeiras são importantíssimos para o aprendizado e depois para o desenvolvimento integral da criança. Então, se ela está reproduzindo, brincando, ela tem certeza que é uma brincadeira, é fantasia. Ela está fantasiando uma situação real, mas isso não significa que ela vai transportar isso para a realidade. Jogos de videogame, nós jogamos. Isso não significa que quando nós estamos executando aquela, derrubando uma nave, não significa que no futuro nós vamos querer derrubar essa nave. Né? Mas nós estamos aprendendo algumas coisas com aquilo. Eu penso, e isso é a minha experiência como professora e pelos autores que me respaldo, que presentear com brinquedos que eles geram situações de violência não tem necessidade. Eu acho que não tem necessidade, porque nós podemos trazer outras formas de brinquedos para as crianças. Uhum. Brincadeiras coletivas, resgatar brincadeiras do tempo que os pais, que os avós, que os tios...
Isso atrás, né? Entre outras brincadeiras.
Que faz parte da vivência do adulto, ele pode resgatar e passar um tempo qualitativo brincando nos parques. O Vitória e Porto União tem lugares lindos para a gente brincar ao ar livre com nossas crianças, né? Então nós resgatamos esses brinquedos. Brinquedos artesanais, um carrinho de rolimã, que é coisa mais interessante do que você criar com a criança um projeto da construção de um carro, elaborar esse carro e depois andar com esse carro junto com as crianças, é maravilhoso. Um exemplo, tantos outros que tem. Então, ir até uma empresa, gastar muitas vezes um dinheiro que nem tem à disposição para comprar uma arma, eu acho que não tem necessidade. Agora, se a criança estiver brincando, reproduzindo isso, nós não precisamos proibir a brincadeira, porque ela sabe que isso é criança. O que nós não podemos permitir é que ela cometa uma agressão com um coleguinha dentro da brincadeira. Aí eu tenho que intervir. Aí não, isso não é brincadeira, está machucando, tem que parar.
Professora, trauma infantil. Recentemente a Rede Globo apresentou um fato, até no final de semana passado, de professoras... em um estabelecimento, um centro de educação infantil, que puniam as crianças colocando-as em saco de lixo. E aqui próximo, em Santa Catarina, em Freiburgo, recentemente, as professoras colocavam máscara de monstro para punir as crianças como forma de dizer não né, de dizer, fique quietinha, senão um monstro vem te pegar e assim por diante. Situações em que a criança não quer nem ir mais para a escola. É isso.
Agora, quando a gente fala em educação, escola, está bem no meu chão, né? Eu sou professora há 30 anos, eu tenho uma outra formação e eu sou professora por opção, Vanessa. O que significa isso? Eu amo a minha profissão, eu faço com muito respeito e com seriedade. Eu sempre brinco com meus alunos e até no meu ambiente de trabalho, que eu trabalho muito, trabalho mesmo. Porque para mim o trabalho, além de ser o sustento da minha família, além de ser importantíssimo para minhas condições materiais, eu preciso trabalhar para sobreviver com dignidade, para mim é uma fonte de felicidade, de prazer, porque eu sei que eu estou contribuindo para que essa sociedade se torne um pouco melhor. E aí, quando eu tenho contato com situações, com informações assim, me entristece muito e eu me sinto desrespeitada enquanto profissional da educação, porque são exceções. Como o Brito bem colocou agora, os professores, os profissionais da educação, e aí o privilégio de trabalhar na Unespar, nesses 6 anos, a Unespar que vem da FAF, amada de todos os ouvintes e de todos nós, que forma mais de 57 anos profissionais da educação de toda a região. E aí eu ando muito, eu vou para Bituruna, eu vou para Antônio Olinto, eu vou para Paula Freitas, Paulo Frantin, eu vou muito para São Paulo. E aí, nessas conversas que eu tenho na região, e me desculpa se eu, Porto Vitória, querido, se eu esqueci algum local, aonde eu faço questão de ir e conversar com as pessoas, até para conhecer a cultura local, porque eu não sou daqui, eu sou do norte do Paraná, e sou muito bem recebida, e aí já presto uma homenagem a esse espaço, porque as pessoas são realmente de muita qualidade humana aqui na nossa região. Eu vejo um trabalho maravilhoso que é feito na educação. E eu faço uma enquete rápida. Quem daqui passou pelo Unespar? Quem daqui passou pela FAF? E é 98%.
É um celeiro de professores, né?
E vamos ressaltar, Vanessa, de bons professores. Estou frente a uma aqui, uma profissional da educação, extremamente bem formada. Então, eu fico muito feliz com a nossa educação. Educação de qualidade, uma educação de qualidade humana, são exceções. Isso que você citou. Mas isso me entristece, mas para mim, é importante, para que eu trabalhe com meus alunos e minhas alunas, o que nós não podemos fazer em educação. Trauma. O que causa trauma? É realmente a violência simbólica, qualquer forma de tortura que você faz com a criança, qualquer forma de agressividade que você faz com ela, que ela não saiba, inclusive, muitas vezes, o porquê que está acontecendo aquilo com ela. Isso causa traumas terríveis na criança. A escola, a educação, não pode traumatizar. É bom demais ir para a escola. É gostoso ir para a escola. É na escola que você tem um espaço, gente, tem um espaço, na maioria das vezes, público, onde você pode descobrir, onde você pode pesquisar, onde você tem a interação com colegas, onde você produz conhecimento. As nossas crianças da educação infantil, já que a birra é mais voltada para esse público, elas lá descobrem coisas a todo momento. É uma rotina tão rica que se você ficar um dia numa escola de educação infantil, você sai de lá assim, revitalizado, né? Porque o cuidar e o educar acontecem a todo momento e com muita qualidade, com muita potência. Eu digo que é um privilégio trabalhar em educação. Eu nunca vou envelhecer, porque eu trabalho com o porvir. Você está plantando, porque na educação você está oferecendo um retorno que certamente virá, se não agora, daqui a algum tempo. E isso é vida. Então, a educação, só terminando a sua pergunta, não pode traumatizar. Na educação, nós não podemos usar estratégias pedagógicas e metodologia didática que traga na criança qualquer tipo de repúdio a aprender, a pensar, a construir. Posso dar um exemplo, se você me permite? Nós tínhamos, há um tempo atrás, não encontramos mais nas escolas, professores que, quando o aluno fazia o que nós estamos falando? Alguma manifestação de frustração, de birra, de chamar atenção, de agressividade com o coleguinha? Colocava no cantinho para pensar. Vanessa, pensar é bom. Pensar é o prêmio da coisa. É a cereja do bolo.
René Descartes, né? Penso, logo existo.
Não é? Exato, é a essência humana.
É a essência.
É com que a gente trabalha todos os dias. Nós estamos aqui, tem gente agora lá em casa, acordando, tomando café, limpando a casa, dirigindo, trabalhando, e está pensando. Né? É um exercício lindo. Como que eu posso utilizar isso como um reforço negativo para aquilo que ele fez? Eu não posso utilizar pensar. Eu posso utilizar, olha, você vai sentar um pouquinho, porque como amigo, porque o coleguinha está triste, ou porque como você causou determinada situação que não era esperada, você precisa rever seus conceitos, rever,
a
reflexão, rever o nosso combinado, ver em que parte que não está sendo combinado como nós tínhamos acordado aqui na sala. Mas não como um castigo para traumatizar, mas como um momento de pensar e retomar o caminho, um planejamento.
Tá certo. Professora Sandra Salete Camargo da Silva participou conosco. Teríamos inúmeras perguntas, ouvinte participando, mas já no adiantado da hora, o próximo convidado já se encontra, que é o oftalmologista Valbert de Paula e Souza. Agradecemos imensamente o presente. Uma obra da professora Sandra Salete que traz a inclusão, educação infantil e a formação docente. Recursos sinuosos. Obrigada pelo livro. Vamos ler atentamente e estar repassando aqui para o nosso ouvinte da 6,5. Professora, obrigada pela sua participação. Obrigada por ter vindo aqui na emissora e trazer parte do seu conhecimento, da sua experiência profissional ao longo destes 30 anos junto da educação infantil. Um ótimo final de semana.
Muito obrigada, Vanessa. Obrigado, Brice. Obrigada, equipe tão carinhosa que me acolheu. Não quero ir embora. Mas eu espero assim, que nós continuemos essa conversa lá no Unispar. As portas estão abertas para os ouvintes, para vocês. Vão lá nos visitar, vão conversar. Nós temos eventos importantes que trabalham essa formação infantil. E para finalizar, lembrar, Vanessa, que o que nós deixamos para os nossos pequenos não é o que está escrito, não é o que nós falamos, é o que nós fazemos, é o exemplo. E lembrar que uma das formas de aprendizagem é a imitação. Existem outras, mas a mais próxima, principalmente da educação familiar, é a imitação. Então, sempre pensando que a nossa postura, o nosso hábito, o nosso vocabulário, a nossa voz, não vamos gritar com os pequenos, não precisa judiar da nossa voz e também não vai acrescentar nada nesse processo. Vamos conversar com uma voz carinhosa, uma voz direta. Quando estivermos conversando, olho no olho, a atenção é toda para aquele momento. E aí, terminando, Vanessa, lembrarmos que não podemos esquecer que nós estamos desfilando em um palco diante de uma plateia muito especial, que está nos observando em tudo, em cada detalhe. E as crianças pequenas, até a idade em que vão entrar na pré-adolescência, 10 anos, adolescência, 12 anos, nós somos admirados, nós somos idolatrados, nós somos acarinhados até na birra. A birra é para chamar atenção, eu quero aquela pessoa para mim o tempo todo. E cabe a nós, então, com um não justificado, falar: eu te amo também quando estou te corrigindo. Eu te amo também quando eu falo que agora não é possível fazer isso. Outras horas também. Tem uma psicóloga, estou encerrando com essa frase, que me ensinou o seguinte. E eu gosto muito de procurar os psicólogos na hora que eu não encontro respostas dos meus autores pedagógicos. Ela fala assim: Sandra, vamos guardar os grandes nãos para quando necessário. E vamos trabalhar as possibilidades do sim, mas um sim limitado. Mãe, eu quero ir com você naquele jantar. Vou te levar, mas com essas condições. É um sim limitado. Mãe, eu quero muito ir. Não, você não vai porque vai me atrapalhar. Mas se puder, leve. Leve porque é um desapegado. Paciência, amor e me chame sempre. Adorei.
Que bom, vamos chamá-la sempre. Já está convidada para vir, trazendo mais conhecimento, muita gente participando e interagindo aqui junto da CBN Vale do Iguaçu. Professora Sandra Salete, um ótimo final de semana. Voltamos já com o próximo convidado.